parecer que não é de facto possível introduzir uma criminalização genérica de substâncias psicoativas, eu diria até por duas razões. Uma, em relação às substâncias, às próprias substâncias, nós estamos a falar de algumas substâncias que não são legais, só que não foram concebidas para consumo humano. Foram concebidas para outras finalidades, e nomeadamente os tais fertilizantes para a agricultura. E, portanto, nós não podemos, assim sem mais nem menos, criminalizar os fertilizantes para a agricultura porque há pessoas que as consomem. Bom, e depois também temos o outro problema, que são substâncias que não deixam de ter efeitos psicoativos e são substâncias legais. Até o próprio álcool. E, portanto, temos aqui vários problemas. Bom, posto isto, o que é que nós consideramos? Não vamos. Temos que, por inequívoco, que há aqui um problema de inconstitucionalidade nesta proposta. E por isso nós não podemos votar favoravelmente um parecer que diz que esta proposta está em condições de vir a plenária, mas não vamos votar contra ela. Não vamos, ou seja, se nós quiséssemos dar inteira razão à opinião do relator, coerentemente votaríamos contra este parecer. Embora se compreenda a posição que o relator assumiu. Compreenda-se e louva-se a posição que o relator assumiu. Agora, nós vamos abster-nos no parecer. Vamos abster-nos no parecer, porque não queremos deixar de assinalar que estamos perante uma proposta que é manifestamente inconstitucional, mas também não queremos deixar de considerar que a questão suscitada é uma questão relevantíssima e que deve ser abordada na Assembleia da República, porventura não, desde já, através de uma iniciativa legislativa, mas porventura através de um outro tipo de iniciativa, conduzir um debate sobre a matéria. Agora, de facto, choca-nos votar favoravelmente um parecer que considera que está em condições de vir em plenário, uma iniciativa manifestamente não está. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Vosa, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, de registar que nas intervenções que eu vi, do Partido Socialista, do Partido Comunista, a consideração clara de que é preciso fazer algo, que é necessário tomar medidas sobre esta matéria. Aliás, eu na minha intervenção também o disse, sei que algumas medidas já estão a ser tomadas, eu sei que vão ser promovidas há deputados, colegas nossos, que pretendem que se faça um debate na Assembleia da República no âmbito da Comissão de Saúde sobre esta matéria. Existe o tal grupo de trabalho que já foi criado, que está a trabalhar sobre esta matéria, o que é sinal da importância que esta matéria tem. Eu concordo, enquanto relator, com as considerações que foram feitas, quer pelo deputado Ricardo Rodrigues, quer pelo deputado António Filipe, sobre esta matéria. Parece-me uma ideia muito interessante fazer diligências, e eu, enquanto relator, não tenho nenhum problema de o fazer, relator deste processo, diligências junto da Direção-Geral de Saúde, junto de entidades, porque isto trata-se efetivamente de uma matéria que também tem aspectos técnicos ou relacionados com a área de saúde que a nós todos, deputados, nos ultrapassam um pouco. Nomeadamente, tendo em atenção aquilo que disse o deputado António Filipe, parece-me verdade, principalmente um produto é para ser vendido como fertilizante, as lojas de fertilizantes não vão deixar de vender, poder vender esse produto porque ele é fertilizante para a agricultura. Mas tem que se encontrar e deve-se encontrar efetivamente alguma solução do ponto de vista legislativo, eu não vejo outra. Naturalmente que haverá também medidas administrativas que se possam tomar, mas as lojas, elas aí estão abertas. Elas aí estão para os consumidores poderem ir lá comprar estes produtos. Portanto, quer dizer, alguma medida, e eu penso, e acho que todos os colegas concordarão, que só por uma medida legislativa é que se poderá afastar isso. É evidente que não. Com esta base genérica que será, evidentemente, inconstitucional. Portanto, eu não tenho nenhum problema em afirmar fazer diligências, nomeadamente ofícios, à Direção-Geral de Saúde, às entidades que entender, no sentido de saber se já existem alguns produtos que constem dessa lista, porque, obviamente, são produtos químicos, alguns parece que até serão naturais, não sei, eu não sou especialista nessa matéria, mas muitos serão produtos químicos. Bom, é saber quais são esses produtos químicos, para que é que eles servem e a que é que são utilizados e ver como é que se poderá resolver esse problema. Portanto, essa diligência poderá ser perfeitamente feita no processo legislativo e é uma boa sugestão que eu aceito perfeitamente. E, sobretudo, depois também neste processo legislativo, acompanhar esse debate, que eu sei que vai ocorrer, porque há deputados que, estão, que vão pôr a questão no âmbito da Comissão de Saúde, para que haja um debate sobre esta matéria, debate esse que também terá que ser técnico, exatamente para encontrarmos quais são os produtos que efetivamente provocam esta situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Brevemente para referir o seguinte, evidentemente que não em nada contrariam as minhas palavras aquilo que foi dito, mas pensava eu que a questão da tipicidade e a questão da eventual inconstitucionalidade tem um outro reverso que deverá ser, a meu ver, considerado, e era apenas isso que eu queria referir, que é o seguinte, se de facto se exige que a substância psicoativa seja inscrita numa lista, como atualmente sucede, o que acontece é que vamos criar sistematicamente uma zona branca onde o direito, a vida não é captada pelo direito. A vida não é captada pelo direito. E, portanto, legitimamos a transgressão sistemática. Sim. Porquê? Porque a velocidade com que as substâncias psicoativas não elencadas no rol surgem, e face à demora do processo legislativo, corremos o risco de um princípio e uma tarefa fundamental, a preservação da saúde pública, ser descaptada pela ordem jurídica ou constitucional. Eu não estou a dizer que defendo a existência de que o ato do consumo de uma substância psicoativa por si própria satisfaz o princípio da tipicidade. Não estou a dizer. O que eu estou a dizer é que também é preciso considerar a possibilidade de não haver zonas brancas que a ordem jurídica ou constitucional deixe sem que seja preservada a saúde pública. E essa decalagem, a meu ver, deve ser considerada na conceptualização da punição. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, aos demais presentes, saudar neste reinício de trabalhos. Queria, em primeiro lugar, saudar o deputado relator, saudá-lo por dar a sua opinião pessoal. Eu queria dizer que tenho alguma dificuldade em votar a favor deste relatório, quando é para todos evidente a inconstitucionalidade flagrante da iniciativa, como o próprio deputado relator também enunciou. E, portanto, acho difícil argumentar contra uma inconstitucionalidade acerca da qual ninguém tem dúvidas, o interesse sobre discutir a questão que é importante, porque isto abre a porta para que qualquer questão que seja importante chegue aqui, mas se enfermada de flagrantes inconstitucionalidades, nós que pertencemos à Comissão de Nome Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, demos um cheque em branco para chegar a plenário porque a questão é importante. E nesse sentido, e apenas nesse sentido, e compreendendo também aquilo que acabou de ser dito, mas isso, enfim, é o direito penal, às vezes tem acarreta essa dificuldade, eu não posso acompanhar o voto anunciado pelas os vários deputados que me antecederam. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era para saudar naturalmente este relatório do Sr. Deputado Hugo Velosa e, sobretudo, saudar a iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira, que vem realmente, depois de uma série de factos acontecidos naquela região, julgo em maior dimensão do que aquilo que se passa no país, mas também aqui no continente tem acontecido casos desses, que é a proliferação de lojas de porta aberta comercializando este tipo de chamadas drogas legais, mas que constituem realmente um perigo de saúde pública. Julgo que o Sr. Deputado Hugo Velosa já teve a oportunidade de expressar à Comissão o que é que, em termos de região autónoma da Madeira, já aconteceu quanto à perigosidade deste tipo de substâncias, as mortes que já provocou, e também os próprios internamentos e as escolas que têm deixado em muitos jovens o consumo deste tipo de substâncias e, portanto, o CDS só pode acompanhar esta preocupação da Assembleia Legislativa da Madeira. Recordo que o ano passado a própria Assembleia da República aprovou por unanimidade a introdução no anexo à chamada Lei da Droga de duas novas substâncias que depois, por artes, foram sendo ultrapassadas por este tipo de lojas que comercializa estas substâncias psicoativas. A verdade é que o problema existe, o problema é grave. É verdade que esta proposta de lei, na opinião do CDS, pode ter alguns problemas de inconstitucionalidade, mas ela não deixa de ter a validade de chamar a atenção do Parlamento Nacional, que deve legislar sobre esta matéria, para um problema gravíssimo da sociedade portuguesa, que é esta questão do consumo destas substâncias e da sua comercialização livre na nossa sociedade. E, portanto, nós acompanhamos naturalmente este parecer do Sr. Deputado Hugo Velasco.
Muito obrigado, deputado. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para exprimir algumas dúvidas e nenhuma certeza, porque realmente a matéria tem a complexidade que já foi aqui identificada e esta observação que fez relativamente a um espaço em que o direito não é perceptível e não consegue sequer, em tempo útil, reagir, digamos, à inovação que este jogo do gato e do rato revela todos os dias ser capaz, é de facto um problema difícil. Eu também já me tenho interrogado noutras ocasiões, quando aqui aprovamos a identificação de alguns produtos que acrescem às tabelas deste diploma legal, também a ineficiência que resulta do processo legislativo para uma coisa que às vezes aparenta ser tão simples. E se não haveria, por exemplo, maneira da Assembleia encontrar uma cláusula na própria lei que delegasse no Governo, por via de decreto-lei, de forma muito mais expedita, poder acrescentar substâncias com esta natureza à tabela. Não sei, também isto levantaria outros problemas, mas, eventualmente, seria uma solução mais expedita. Mas, onde eu queria chegar era o seguinte. Não valeria a pena que, através de um mecanismo flexível aqui, que pudéssemos estabelecer na Comissão, fossem ouvidas algumas entidades, nomeadamente da área da Direção-Geral de Saúde, para saber se não poderíamos encontrar uma outra resposta, não necessariamente por via do processo penal, por via do direito penal, mas por via administrativa, para poder condicionar os critérios de abertura deste tipo de lojas e os critérios de licenciamento deste tipo de produtos. Seria outra abordagem que não a abordagem do direito penal, mas eu interrogo-me se não deveríamos fazer também um esforço nesse sentido, porque, estou de acordo com todos os que o disseram, há aqui um problema que acho que é sério, que tem que ter uma resposta da parte do legislador.
Só uma informação decorrente da sua intervenção, Sr. Deputado Jorge Lacão, para dizer que foi pedido um parecer ao Infarmed, 31 de julho, também já um pouco nesse sentido, mas ainda não veio. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Não me importo, Sr. Presidente, era para dizer o seguinte, nós realmente não somos aqui, os deputados não são técnicos nesta matéria, portanto, esse debate, para o centrar em dois campos fundamentais, um que é o campo administrativo da abertura das lojas, do funcionamento dessas coisas, bom, isso é uma área muito importante que está fora do direito criminal. O outro, o da área do direito criminal, acho que é um debate que se deve fazer e seria ótimo até, por exemplo, aproveitar efetivamente o facto de termos esta proposta de lei para o fazermos. Agora, em relação a uma coisa que foi aqui dita, eu penso que todos nós sabemos que no dia em que forem punidos o tráfico e o consumo de determinados princípios psicoativos, o que acontecerá é que no dia seguinte surgirão o dobro desses que já lá estavam e já não estão incluídos. Por isso, uma das coisas que acho que se tem feito em legislações estrangeiras, em direito comparado, é por grupos de princípios psicoativos. Em vez de ser o princípio psicoativo A, B, C, faz-se um grupo de princípios psicoativos e introduzem-se todos naquele grupo e todos os que estão naquele grupo são punidos, quer o tráfico, quer o consumo. Portanto, eu acho que esse debate se deve e pode fazer, poderíamos deixar para uma próxima reunião ver que sugestões é que existem, que entidades é que podíamos ouvir, não chocando, como eu já disse, que eu sei que há deputados que querem fazer um debate na Comissão de Saúde e, portanto, enquadrar esses debates neste processo legislativo, acho que seria ótimo. Sinceramente, acho que todos nós deputados sairíamos prestigiados se a Assembleia da República conseguisse dar uma solução a este problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Honneto. Muito bem. Se me permitem dar a minha opinião sobre esta matéria, eu acho que esta iniciativa é da maior utilidade. É importantíssimo despoletar esta discussão. É fundamental. Mas tem um problema grave. E esse problema grave é o problema da inexistência de uma lei certa para a aplicação de uma pena. Não é? E o direito penal é demasiado sensível para nós deixarmos passar isto em branco. Isto para dizer que eu, se for feita a votação, terá a minha abstenção, este relatório. Precisamente por isto. Por outro lado, eu conto que os esforços a fazer, pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, surtam efeitos, designadamente os contactos com o Ministério do Trabalho e o Grupo de Trabalho, o Ministério da Saúde e o Grupo de Trabalho existente. Agora, a proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão acho que é muito interessante. Nós fazermos aqui trabalho de audições e fazêmo-lo juntamente com a Comissão de Saúde. E, nessa medida, nós adiarmos a votação deste relatório para outra oportunidade. Esta mesma iniciativa, tenho agora a informação, vai ser distribuída hoje na Comissão de Saúde. É. Portanto, não faz muito sentido nós estarmos aqui a fazer um trabalho diferente daquilo que é feito na Comissão de Saúde. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Estou naturalmente de acordo com tudo o que disse o Sr. Presidente, nomeadamente com o seu sentido de voto, que é perfeitamente aceitável e coerente. No entanto, eu gostaria de dizer o seguinte. Há um processo legislativo no Parlamento, há um processo legislativo que tem prazos. Este relatório, segundo os prazos regimentais, deve ser votado hoje. É aquilo que eu proponho, que ele seja votado, independentemente daquilo que aqui foi dito e consensualmente aceito do que se vai fazer e não vai fazer, porque o agendamento concreto desta matéria depende, naturalmente, depois da Conferência de Líderes, poderá ou não agendar enquanto decorrerem essas diligências que devem ser feitas. Por isso, eu sugeria, não tentando contrariar muito a sugestão do Sr. Presidente, que se procedesse mesmo à votação do relatório, para respeitar realmente os prazos que são regimentais e que se façam essas diligências todas de seguida.
Sim, mas, Sr. Deputado Velosa, se nós aprovarmos o relatório e o enviarmos, obviamente que ele terá que ser agendado. Agora, se nós não o enviarmos ainda, ele não poderá ser, obviamente, agendado. Não. Honesto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e aproveitar para cumprimentar quer o Sr. Presidente, quer os colegas neste início de sessão legislativa. Eu creio que, pelo menos, deveríamos ponderar adiar a votação deste relatório até termos também uma posição de saúde, uma vez que ele também vai ser hoje distribuído à Comissão da Saúde, precisamente para incitarmos iniciativas conjuntas entre a Primeira Comissão e a Comissão da Saúde. Porque se é verdade que nós estamos aqui a tratar de uma matéria relativamente à qual não podemos virar costas, temos que a debater e é fundamental, também é verdade que a tentação, muitas vezes, de resolver as coisas por via do direito penal também pode ser perigosa. E, portanto, não pondo de parte a possibilidade de algumas das substâncias serem enquadradas na tabela da lei da droga, a verdade é que pode também ser, como disse o deputado Jorge Lacão, por via administrativa, no controlo do licenciamento e da venda desses produtos, que se possa fazer um maior controle relativamente à comercialização destes produtos. Portanto, aquilo que talvez eu sugerisse é, pelo menos, e uma vez que isto tem a ver com precisamente um problema de saúde pública, sugerir ao Sr. Deputado se podemos adiar a votação para que, com a Comissão de Saúde, possamos também
a ver exatamente qual é o entendimento dos senhores deputados dessa comissão e, afinal, tomar iniciativas que provavelmente serão conjuntas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Velosa, se nós entrarmos no rigor do cumprimento do regimento, nós temos sempre a possibilidade de pedir à Sra. Presidente da Assembleia da República uma prorrogação do prazo por 30 dias. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz
favor. Sr. Presidente, assim, acho muito bem, porque eu não queria ser considerado aqui um deputado incumpridor dos prazos regimentais, porque se efetivamente adiarmos a votação sem mais... eu que sou um escravo do cumprimento, ser incumpridor, não, acho que agora, se efetivamente existe essa possibilidade, não violando, isso até seria uma vantagem, porque nos faria ter um engenho e a arte de trabalhar depressa para ver se conseguimos resolver este problema.
Srs. Deputados, posso então avançar com o pedido à Sra. Presidente da Assembleia da República, prorrogação de 30 dias para a apreciação deste relatório? Não, nenhum dos seus deputados tem nada contra, portanto, será essa a decisão tomada e ainda hoje seguirá esse requerimento para a Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Da atividade guarda noturno. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todos os deputados presentes e os demais presentes neste regresso aos nossos trabalhos. E dizer só, relativamente a este relatório, que a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, no fundo, visa regulamentar a atividade dos guardas noturnos, as suas atribuições, direitos e deveres e a forma de relacionamento com os cidadãos. E define a atividade como uma atividade de interesse público, subsidiária e complementar das forças de segurança. Ao longo do relatório são mostradas algumas especificidades deste projeto, designadamente as licenças, a atribuição de licenças por parte das câmaras municipais, alguma inovação em relação ao que existe atualmente na lei, se bem que atualmente já a remuneração seja feita através da contribuição das pessoas da área, mas passar a haver um exercício, passar a ser em regime de prestação de serviços, com a existência de emissão de recibo verde e, naturalmente, a aplicação de uma taxa que se propõe aqui, uma taxa de IVA, a taxa mais reduzida. Dizer também, tanto quanto o relator deste parecer tem conhecimento, que o Governo está também a preparar uma regulamentação desta atividade em conjunto com as associações representativas do setor, mas de facto parece-me, não eximindo-me aqui de dar a minha opinião política sobre o aspecto, sobre este projeto de lei, mas de facto é uma matéria importante e que urge ser regulamentada e atualizada. De todo modo, este parecer, e o parecer vai nesse sentido, este projeto de lei tem os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário, e portanto é isso que aqui se propõe com a eventual aprovação deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos às... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, queria, enquanto um dos proponentes desta iniciativa legislativa, queria felicitar o Sr. Deputado relator, dizer que votaremos favoravelmente o relatório e o parecer elaborado e fazemos votos para que a Assembleia da República possa legislar consensualmente sobre esta matéria, revitalizando uma figura que está no nosso imaginário, pelo menos dos cidadãos urbanos, que é o guarda noturno, que tem sido um pouco esquecida e que poderia ser importante, sobretudo neste momento de crise que o país atravessa, seria um complemento interessante para a atividade das forças de segurança e um fator de criação de postos de trabalho que são tão necessários.
Muito obrigado, deputado. Para o horário público, é isso mesmo. Tem essa vantagem. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, passamos à fase de votações. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei que consagra a possibilidade de coadoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo, procedendo à 23ª alteração do Código de Registro Civil. Para o efeito, deputada Andréia Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também aproveitar para saudar todos os presentes pelo reinício dos nossos trabalhos. Relativamente a este projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, ele pretende exatamente a aprovação de um regime jurídico autónomo que permita a coadoção por parte dos cônjuges ou unidos de facto nos casais do mesmo sexo. Segundo os proponentes, e segundo exatamente aquilo que alegam, é que o que está em causa é exatamente dar uma solução àquilo que já são casos reais, já consumados, de situações de crianças que já vivem os seus dias em famílias homoparentais. Este projeto de lei apresenta no seu artigo 2º aqueles que são os requisitos para que este regime jurídico seja adotado. Diz também no artigo 3º que a coadoção constitui-se por sentença judicial, que a sentença que a decretar produzirá exatamente os efeitos de uma adoção plena, estabelece a irrevogabilidade da coadoção e permite também que o apelido do cônjuge unido de facto coadotante possa também ser acrescentado aos do menor. Em decorrência também do novo regime jurídico que é proposto através deste projeto de lei, é também sugerida a alteração do Código do Registro Civil por forma a introduzir a coadoção também como um facto sujeito a registro. E, por fim, é proposto que esta lei entre em vigor no primeiro dia do 2º mês seguinte ao da sua publicação. Quanto aos antecedentes legislativos, já na anterior legislatura, esta questão da adoção por casais do mesmo sexo foi colocada a quando a discussão de diversas iniciativas legislativas que visavam permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recordamos também que a Lei 9/2010, de 31 de maio, reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, impediu exatamente este regime, esta possibilidade, e que a Lei das Uniões, de facto, também impede quer a adoção por casais unidos, de facto, do mesmo sexo, quer também a coadoção pelo membro da união, de facto, do mesmo sexo. Já nesta legislatura, ainda quanto aos antecedentes, o Bloco de Esquerda também apresentou um projeto de lei, aliás, dois projetos de lei, o Partido Ecologista, os Verdes, também. Todas estas três iniciativas acabaram por ser discutidas e acabaram por ser também rejeitadas na generalidade. Quanto à opinião, o relator exime-se também de emitir a sua opinião, o que de resto é facultativa, e sendo assim, concluindo, entende também que esta iniciativa que visa permitir a coadoção por parte dos cônjuges unidos de facto nos casais do mesmo sexo através da aprovação de um regime jurídico autónomo para esse efeito e também a alteração do Código do Registro Civil nesse sentido e face ao exposto a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e para ser votado em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos às votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a distribuição e admissão de uma petição. Petição 164/12, que solicita que a Assembleia da República contemple na aprovação da proposta de lei 77, que altera o Código de Processo Penal, a modificação do número 1 do artigo 134 do Código de Processo Penal, relativo à possibilidade de recusa de prestação do depoimento como testemunho. Não sei se há algum senhor deputado que se disponibilize para relatar esta petição. Deputada Margarida, fica? Muito bem, muito obrigado. Fica então distribuído. Agora temos a aprovação do relatório de atividades, a aprovação final do relatório de atividades da Comissão relativa à primeira sessão legislativa, da segunda sessão legislatura. Algum senhor deputado se quer pronunciar sobre esse relatório? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições. Petição 159/12, que solicita que a Assembleia da República altere o Código de Processo Penal no seu artigo 342, para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas da Comissão neste regresso de férias e desejar e fazer vós tenham sido umas férias retemperadoras e que tenham carregado bem as baterias para este regresso ao trabalho. Esta petição, portanto, é uma petição que foi apresentada pelo Sr. Joaquim Maria Botelho de Sousa Simbrão, que de facto pretende que seja também permitido, ou que seja alterado, aliás, o artigo 342, número 1 do Código de Processo Penal, de forma a eliminar a obrigatoriedade de o arguido responder com verdade sobre a existência de processos pendentes. E isto na sequência, do que já foi feito com a proposta de lei 77/12, onde se elimina a obrigação da resposta à pergunta feita sobre os antecedentes criminais, deve, portanto, na opinião deste relator, mutatis mutandis, ser eliminada também a obrigação de o arguido responder à pergunta sobre a existência ou não de processos pendentes. Quanto ao exame da petição, não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o seu indeferimento. De facto, esta proposta de lei que eu referi, onde já consta a eliminação de ser obrigado a responder à pergunta sobre os antecedentes criminais, acaba por esta petição ter alguma particularidade, algum sentido, fazer algum sentido, e entende-se que deve ser feito, que pode ser feita em sede de especialidade esta reflexão e ponderar-se de efetivamente também se alargará a possibilidade de não responder à pergunta sobre a existência ou não de processos pendentes. Sendo assim, entendo que deve ser dado conhecimento, enviado cópia desta petição ao Ministério da Justiça, uma vez que é a autora da proposta de lei em causa e que justifica o envio da presente petição e o relatório final para conhecimento e eventual pronúncia. E a introdução desta alteração pode ser feita também, portanto, e deve ser enviado esta proposta. Deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares para a apresentação de eventuais propostas de alteração no âmbito da discussão da especialidade da proposta de lei número 77, e deve também ser enviado ao abrigo do direito da lei do exercício de direito à petição à Ministra da Justiça, como já disse, e ao peticionário e também, por sua vez, como é evidente, à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções, não havendo quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora temos uma petição, a 139/12, relativa ao regime jurídico das associações de bombeiros, humanitárias de bombeiros. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição, que é apresentada por um único peticionário, aluno da licenciatura de Proteção Civil e que se debruçou sobre esta matéria, designadamente sobre o número 3 do artigo 47 da Lei 32 de 2007, que prevê que, através de portaria, os membros do Governo podem estabelecer apoios especiais para a criação e funcionamento dos agrupamentos de associações humanitárias de bombeiros. Basicamente, esta petição, e passando já ao exame da petição, não existe nenhuma causa prevista no artigo 12º para o indeferimento liminar da mesma, portanto, foi corretamente admitida. Sucintamente, o que esta petição pretende é precisamente que seja legislado no sentido de dar execução a este número 3 desta lei. O Ministério da Administração Interna, tanto quanto foi, quanto informou a Comissão e instado para isso, informou que tem estado com as organizações do setor a trabalhar nesta questão dos apoios para estas associações e para este agrupamento de associações, e diz que está a promover alterações para tornar este sistema de proteção civil mais eficaz e, naturalmente, também nisto, um novo regime de apoio financeiro às organizações humanitárias e aos corpos de bombeiros. Não obstante o Governo nos informar que já está a trabalhar no sentido de produzir as alterações que esta petição suscita, o parecer aponta no sentido de que, como habitualmente, remeter e dar conhecimento aos grupos parlamentares desta petição, para uma eventual iniciativa legislativa, se assim o quiserem, de remeter também o relatório da mesma ao Sr. Ministro da Administração Interna, dar conhecimento do mesmo ao peticionário e, por fim, à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há intervenções. Votando, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Petição 162/12, relativo a alterações na tabela emolumentar do registro e do notariado. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta petição foi subscrita por 224 cidadãos, cujo primeiro peticionário é o notário Eduardo Marques Fernandes. A presente petição foi admitida liminarmente nesta comissão e foi também enviado ofício à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, no sentido que diligenciasse junto do gabinete a Sra. Ministra e enviou exatamente cópia da presente petição. Em resposta, a Sra. Ministra da Justiça remeteu aquela que foi a informação do Instituto dos Registros e do Notariado. Relativamente ao exame da presente petição, verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o seu indeferimento liminar e exatamente que a mesma observa os requisitos formais legalmente fixados. Os peticionários insurgem-se nesta petição contra aquilo que alegam é exatamente que o facto do Estado ter passado, por um lado, a oferecer muitos dos seus serviços, dessa forma e nesse sentido perdendo uma importante fonte de receita e, por outro lado, passou exatamente a tributar certos atos muito acima do seu custo efetivo e dizem os peticionários que efetivamente não respeita esta situação, o princípio da proporcionalidade. Acrescentam ainda e falam da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 116/2008, de 4 de julho, uma vez que alegam que deriva daí também a violação disposto no número 3 do artigo 198, por ser da exclusiva competência da Assembleia da República legislar, salvo autorização do Governo, sobre este regime geral das taxas e demais contribuições. Os peticionários defendem também o respeito pelo princípio da proporcionalidade, exige que os serviços prestados pelo Estado têm de ser cobrados e que o Estado não poderá deixar de cobrar o verdadeiro valor do serviço por si prestado. Defendem ainda que o Estado, através das conservatórias, não poderá continuar a fazer concorrência desleal com os privados e, com tal conduta, continuar a perder uma importante receita. Pretendem, no fundo, que as tabelas previstas no regulamento emolumentar dos registros e do notariado sejam alteradas e, dessa forma, respeitando-se o princípio da proporcionalidade. Pretendem ainda, em segundo lugar, que as conservatórias passem a cobrar o IVA pelos serviços que prestem concorrência com os privados. Às questões que foram suscitadas pelos peticionários, o Instituto dos Registros e do Notariado respondeu nos termos que constam dessa mesma informação, e dizendo também que esta alteração do regulamento emolumentar, esta alteração foi aprovada já no Conselho de Ministros de 28 de junho de 2012. E, portanto, estou a crer que a alteração aprovada pelo Governo nessa data, mas que ainda não foi publicada em Diário da República, irá precisamente no sentido apontado pelo peticionário. Do mesmo modo, estas alterações ao regulamento acabam por não esgotar o escopo da petição, uma vez que é reclamado também a sujeição de IVA à taxa legal de todos os atos praticados pelas conservatórias em concorrência com os privados, designadamente pelos notários. E quanto a esta questão, o Instituto de Registros e Notariado pronunciou-se alegando que os peticionários aqui não têm razão. No entanto, a integral satisfação do pretendido pelos peticionários implica naturalmente uma alteração legislativa, assim impondo-se que esta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem desse poder de iniciativa legislativa. E assim é útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para, querendo ponderarem da adequação e da oportunidade uma medida legislativa no sentido que é apontado pelos peticionários, ou, atendendo a que a questão também da inconstitucionalidade foi suscitada, que seja feita uma fiscalização sucessiva dessa mesma, da respectiva constitucionalidade. E, com o mesmo propósito, justifica-se também que seja enviado cópia da presente petição à Senhora Ministra da Justiça. Sendo assim, faço ao exposto é entendimento da relatora que deve ser dado conhecimento da petição, como já referi, e do presente relatório aos grupos parlamentares, também à Senhora Ministra da Justiça, ao peticionário, naturalmente, e à Senhora Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho inscrições. Votando, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do relatório sobre uma iniciativa europeia relativa à estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Social e Económico e ao Comitê das Regiões é feita no cumprimento de regras estabelecidas e trata-se de uma iniciativa não legislativa, portanto não cabe a esta Comissão aferir sobre o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. A análise que a relatora fez desta comunicação é que isto, o tráfico de seres humanos é importantíssimo, é um fenómeno importantíssimo e que está a ter franco desenvolvimento no estado atual. É a escravatura dos tempos modernos, as vítimas são recrutadas, são transportadas, são alojadas com recurso à força, à coação, à fraude, para diversos fins, desde a exploração sexual, ao trabalho, aos serviços forçados, à mendicidade, a atividades criminosas e até à remoção de órgãos. Trata-se de uma forma de criminalidade muito lucrativa e que evolui em função das circunstâncias socioeconómicas e tem como alvo todos os sexos e todas as faixas etárias da sociedade. É assim um fenómeno, e é um fenómeno transnacional bastante complexo. A ação da União Europeia tem-se traduzido num vasto leque de medidas legislativas e políticas assumidas, tais como quer relativas à prevenção e contra o tráfico e à proteção, quer quanto à abordagem global para a migração e a mobilidade. E é nesta vastidão que a presente estratégia se funda, tendo como objetivo apresentar um quadro mais coerente para as iniciativas existentes e estabelecendo prioridades e comatando algumas lacunas que a Diretiva Europeia sobre esta matéria tem. Sendo assim, esta comunicação da Comissão Europeia pretende trazer um valor acrescentado e complementar o trabalho dos governos, das organizações internacionais e da sociedade civil e apresenta 5 prioridades fundamentais a concretizar através de várias ações que eu vou esquematizar de forma sucinta, atendendo que o tempo, pelo menos para nós, é um bocadinho curto. A primeira ação consiste em detectar, proteger e assistir as vítimas de tráfico. Isto traduz-se em criar mecanismos de orientação nacionais e transnacionais, em fazer uma correta, a detectar as vítimas de forma correta, com orientações específicas para as fronteiras e para os serviços consulares, em proteger principalmente as crianças, já uma privilegia-se a proteção das crianças vítimas de tráfico, no sentido que são o grupo mais vulnerável no tráfico de seres humanos, e também disponibilizar de forma correta, acessível, rápida e coerente informações sobre os direitos quando há vítima depois de ela ser alojada e protegida. Tem ainda o reforço na prevenção do tráfico, que é feito, que envolve uma série de ações, desde a criação de plataformas no setor privado com várias associações, de compreender e reduzir a procura, programas de sensibilização e ainda o reforço e a ação penal contra os traficantes, incentivando a criar unidades nacionais e pluridisciplinares da autoridade responsáveis à formação das forças policiais no sentido da percepção e da identificação do crime de tráfico, porque muitas vezes confundido com outros tipos de crime é difícil fazer a sua percepção de imediato sobre o que está a acontecer. Pretende-se ainda aumentar a coordenação e a cooperação entre os principais intervenientes e a coerência das políticas. Isto significa que a União pretende fazer políticas em parcerias com organizações internacionais de uma forma mais, menos setorial e mais transnacional, e ainda conhecer melhor os novos problemas relacionados com todas as formas de tráfico de seres humanos e dar uma resposta eficaz, uma vez que as tendências, as estruturas e os métodos do trabalho dos traficantes mudam em todas as formas do tráfico humano e mudam de uma forma rápida e de uma forma, muitas vezes, que nós não vista, nomeadamente com as novas tecnologias, com os recrutamentos que são feitos na internet, com as redes sociais, as formas de tráfico mudaram substancialmente e a União Europeia está atenta e pretende fazer uma série de alterações e de reestruturações no combate ao tráfico, tendo em conta estas novas formas, digamos assim, de tráfico. Portanto, por fim, a comunicação incentiva os Estados-membros a fazerem a sua própria autoavaliação, fazerem o seu acompanhamento e fazerem a sua calendarização correta. Refiro ainda que na comunicação constam um quadro, resumo das ações e estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico, com respectiva calendarização que eu me escusei de colocar porque está claro na comunicação e pode ser consultado por quem assim entender. Face ao exposto, o presente relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, depois devidamente aprovado nesta Comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições. Votando quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, o último ponto, que é a apreciação e votação das atas 83 a 91, correspondente às reuniões de 4 a 30 de julho do corrente ano. Alguns dos seus deputados têm alguma... Não? Votando, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Não há inscrições. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, nos outros assuntos eu queria colocar apenas uma questão muito, muito rápida e que tem a ver com a discussão das leis penais. Para saber se... Para questionar o Sr. Presidente e, obviamente, a Comissão, acerca da metodologia que vamos seguir para proceder à discussão das leis penais e se eventualmente não seria útil talvez fixarmos um prazo, talvez até à próxima reunião, para que cada partido pudesse apresentar propostas eventualmente a considerar na metodologia da discussão das propostas de lei, quer em relação a eventuais audições, quer em relação a outras iniciativas que possamos fazer na Assembleia da República, quer mesmo em relação à discussão em concreto das propostas de lei e eventualmente da apresentação de prazos para a apresentação de propostas de alteração, porque julgo que, considerando a sensibilidade daquelas matérias e a sua importância, era útil que pudéssemos também, tão rápido quanto possível, definirmos também uma metodologia para podermos apontar calendários para a discussão e para a conclusão desses processos legislativos.
Sr. Deputado João Oliveira, muito obrigado. Acaba de fazer uma proposta, não sei se algum dos seus deputados se quer pronunciar. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, desde que esse trabalho seja feito com alguma brevidade, para não demorar muito o processo legislativo, nós víamos com bons olhos a criação de um grupo de trabalho, mas com um prazo muito restrito e muito curto, no sentido desse grupo de trabalho poder trabalhar as propostas que existam sobre o penal e processo penal. Poderia ser, por exemplo, um grupo de trabalho só para o penal e processo penal, por exemplo, no sentido, efetivamente, talvez de fazermos um melhor trabalho de preparação depois de votação no plenário da Comissão. Esse grupo de trabalho, naturalmente, aí seriam apresentadas todas as propostas que os grupos parlamentares tenham a fazer, quer na área do penal, quer na área do processo penal, e julgo que seria, talvez, uma boa solução. A única indicação que eu daria, em nome do PSD, é que não gostaríamos que fosse um grupo de trabalho que, enfim, demorasse muito tempo no seu trabalho e que tornasse o processo legislativo muito moroso.
Temos duas propostas, não sei se os deputados querem pronunciar sobre elas. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, sem prejuízo da sugestão do Sr. Deputado Hugo Velosa, que acho que não é de difícil aceitação da constituição do grupo de trabalho, eu julgo que, independentemente disso, há audições ainda a realizar pela Comissão. E portanto, tão depressa quanto possível, teríamos vantagem em agendar as audições, e eu julgo que se, na próxima reunião, se apontássemos a próxima reunião como prazo para podermos concluir a definição da metodologia que vamos adotar, quer em termos de calendário das audições, quer em termos de prazo para o funcionamento do grupo de trabalho, eu julgo que isso talvez pudesse ser útil. Portanto, se vários grupos parlamentares comprometessem na próxima reunião da Comissão, até à próxima reunião da Comissão, a apresentar propostas para que essas questões ficassem concluídas, julgo que era útil. Essa proposta do Sr. Deputado Hugo Velosa, julgo que será, julgo que poderá ser consensual, não querendo aqui tomar posição pelos outros grupos parlamentares, mas parece-me que é uma medida de economia processual que é consensual, e portanto relativamente ao resto era útil também que pudéssemos definir, tanto depressa quanto possível, os termos em que vamos fazer essa discussão.
Então, Srs. Deputados, poderíamos fazer o seguinte: até à próxima reunião os vários grupos parlamentares apresentariam as propostas que entendessem relativamente a estas matérias penais e processuais penais, e para a próxima reunião inscrevo num ponto a constituição do grupo de trabalho e discussão das propostas apresentadas. Srs. Deputados, muito obrigado, um resto de bom dia.